colonizando territórios de um outro Estado. Nós vimos isso demasiadas vezes na história. Nada disto é atípico e só há um lado para estar. É o lado da paz, do direito internacional ou o lado da complacência com Benjamin Netanyahu. A Palestina não é só a faixa de Gaza, é Jerusalém Leste. É certamente a Cisjordânia. É fácil querer transformar este debate entre quem está do lado do Hamas, que não é certamente o lado do Bloco de Esquerda. Mas não posso deixar de notar que o PSD, nesta Câmara, faz de câmara de eco das mentiras de Benjamin Netanyahu e isso não pode ser branqueado. Senhores deputados do Partido Ecologista aos Verdes, José Luís Ferreira, Sr. Deputado Bruno Dias, sem dúvida, esperava-se e existe mais ao Governo português, particularmente no momento em que ocupa a presidência da União Europeia. Este é o tempo da agenda firme para a paz, de reconhecer o direito à autodeterminação do povo da Palestina e o estabelecimento de um Estado soberano.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Passamos ao segundo grupo de três pedidos de esclarecimento, o primeiro dos quais cabe à Sra. Deputada Biana Cunha, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Em nome do PAN agradecemos o facto de ter feito esta intervenção política. É fundamental que a Assembleia da República discuta este tema em profundidade. E, portanto, gostaria de dizer o seguinte. Aquele que é o relatório do Observatório de Direitos Humanos é bem claro sobre o que se passa em Israel e o que se passa naquele que são os abusos sistemáticos de direitos ao povo palestiniano e nós não podemos aqui, evidentemente, falar de um conflito, porque quando falamos de provocações do Hamas, que têm uma resposta completamente desproporcional por parte de Israel, estamos a falar quase como se estivéssemos a atacar com uma formiga com um canhão. E, portanto, depois daquilo que foram as declarações à data de ontem de Benjamin Netanyahu, em que basicamente disse publicamente que só tinha duas opções e passo a citar, ou nós vamos conquistá-los por via da força, ou nós vamos dissuadi-los por via da força, parece-nos que a via da força é inegável, está presente em ambas as situações e, portanto, nós gostaríamos de lhe perguntar duas coisas. Se considera que aquelas têm sido as declarações do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a propósito deste assunto, se representa, está a representar bem o nosso país e se, de facto, o Portugal tem aqui uma posição de privilégio no âmbito de assumir a presidência da Comissão Europeia. O PAN tem defendido que tenha uma posição firme, com vista a que a União Europeia exija e diligencie no sentido da reposição da paz, mas gostaríamos de saber se considera que o Governo português tem feito o seu papel nesta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Bibiana Cunha. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu podia fazer-lhe um conjunto de perguntas, mas adivinho a resposta. E talvez algum desse conjunto de perguntas tivesse a ver, mais até com o Bloco de Esquerda do que com o PCP, que normalmente é muito afirmativo, onde quer que seja, em qualquer parte do mundo, em matéria de regimes, em matéria de totalitarismo e em matéria de democracia. E eu talvez lhe pudesse perguntar, embora adivinhe a resposta, se o senhor percebeu neste conflito entre Israel e o Hamas, onde é que está a democracia e onde é que está o totalitarismo? E se o Bloco de Esquerda, de alguma forma, se identifica com os valores que o Hamas representa? Os valores em relação aos direitos humanos, aos direitos das mulheres, à violência, a tudo isso? Porque isso é importante saber, porque estamos aqui em causa, porque estão aqui em causa valores também. E, Sra. Deputada, não tenho problema. Eu, entre um governo democrático e um primeiro-ministro com o qual me identifico ou não, de um país democrático, ou o Sheikh Mohammed Daif, os senhores são os porta-vozes do Sheikh Mohammed Daif. Esse é que é o vosso problema. E eu pergunto-lhes se os senhores estão disponíveis ou não, é uma pergunta direta esta, Sra. Deputada, a primeira era retórica, esta é direta, se estão disponíveis ou não. É porque esse discurso absolutamente fanático contra Israel não ajuda nada à paz. Nada. E eu pergunto-lhes se os senhores estão disponíveis ou não para condenar os ataques do Hamas. E pergunto-lhes se um Estado, qualquer que seja o Estado, que de um momento para o outro vê a sua população atacada por milhares de rockets e que pode até ter cometido excessos antes, não, isso está em causa. E podem ser condenáveis podem ser condenáveis, pode ser condenável aquilo que aconteceu dentro do Estado de Israel e o uso excessivo de força da polícia. Pode ser condenável e condenado. Agora, isso é uma coisa, outra coisa são milhares de mísseis disparados contra uma população civil. Os senhores condenam isso ou não? É que os senhores ficaram indignados pelo próprio governo português ter condenado esse ataque. E isso aí não contribui a nada, porque nós só poderemos, independentemente de sabermos quem é a democracia e quem não é a democracia, independentemente de sabermos que uns protegem os seus civis e os outros usam os seus civis como escudos humanos, independentemente disso tudo, há uma coisa essencial, Sr. Deputado, é como é que se contribui para a paz.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Que ser aliado do Hamas, ser aliado do terrorismo, que é aqui, como em Cabo Delgado, como é noutros sítios, não contribui em nada para a paz.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para um terceiro pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. E agradeço também ao Bloco de Esquerda ter trazido aqui este assunto. E, em primeiro lugar, eu gostaria aqui de dizer aquilo que o Sr. Ministro Costa Sousa já disse, que Portugal não muda de posição relativamente ao conflito israelo-palestiniano e que Portugal condena a política de colonização e de ocupação dos territórios e defende, como sempre defendeu e como sempre defenderá, a solução dos dois Estados. E este é um ponto prévio que eu acho que é importante que todos nós tenhamos em atenção. E aqui é preciso que também se vejam as coisas não só como se a história começasse agora, mas a história já começou há muito tempo, já começou há 7 décadas. E agora, só neste conflito já morreram mais de 200 pessoas, e dentre os quais cerca de 6 dezenas de crianças. Há uma imensa destruição, incluindo até um órgão, um edifício que abrigava órgãos de comunicação social. Do lado israelita morreram 12 pessoas, não há sinais de haver tanta destruição, muito longe disso, como aquela que tem havido na faixa de Gaza. E, portanto, a primeira coisa que aqui se deve pedir é que haja um cessar-fogo imediato, e era isso que eu gostava que os senhores deputados aqui fizessem, os grupos parlamentares, e a médio prazo, que Israel também permitisse que houvesse condições de desenvolvimento, de paz e de liberdade nos territórios ocupados da Cisjordânia e também naquela prisão a céu aberto, que é a faixa de Gaza. O conflito entre Israel e a Palestina é uma tragédia que já se repete há 7 décadas, sempre com uma escandalosa desproporção no número de vítimas e na destruição do lado palestiniano. Qualquer pessoa com um mínimo de humanidade, a única coisa que queria neste momento era o fim da violência e era o fim do ódio que existe entre israelitas e palestinianos. Infelizmente, não é o que acontece, não é o que tem acontecido para o governo israelita, para o primeiro-ministro Netanyahu, nem para os seus seguidores, que ignoram escandalosamente todos os apelos internacionais. Esta é uma história trágica e infeliz que nunca mais termina e é aqui que nós nos devemos centrar. E vai sempre causar
Senhor Deputado Paulo Pisco,
dor e violência.
Agradeço que termine.
A organização não-governamental israelita Pisenal calcula que haverá mais de 200 famílias na vizinhança de Jerusalém Oriental que podem ser despejadas e mais cerca de 20 mil casas de árabes podem ser demolidas ao abrigo das leis israelitas. Isto pode implicar uma continuação da violência. E, portanto, aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Deputado neste contexto é como é que se pode pensar, como a comunidade internacional, como
obrigado,
as Nações Unidas
deputado.
Dizem, em dois Estados a viver em paz e em segurança, se o ódio é tão grande e as feridas tão fundas. Ou esse objetivo
muito obrigado,
não passa de uma mera ilusão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Pisco tem então a palavra para responder a estas 3 perguntas, a estes 3 pedidos
obrigado,
de esclarecimento,
senhora...
o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. As feridas da guerra cura-se com a política da paz. Para isso é preciso que a força colonizadora esteja disponível para deixar de colonizar. Esse é o princípio. Sr. Deputado Telmo Correia, o seu deputado e o seu partido, há uns anos, acusaram quem se opôs à guerra do Iraque fazer a política de Saddam Hussein. Hoje faz quem se opõe à política belicista de Netanyahu o mesmo discurso sobre a fórmula de Hamas. É esse o ponto. O Bloco de Esquerda condena todas as manifestações de ódio. O senhor deputado não consegue dar uma palavra que seja sobre o bombardeamento de um edifício que albergava a imprensa internacional. É disso que estamos a falar. Não, senhor deputado. Porquê? O que é que o próprio Estado de Israel fez? Associated Press colabora com a Hamas. Al Jazeera colabora com a Hamas. É a TAR na faixa de Gaza colabora com a Hamas. Escolas colaboram com a Hamas. Tudo colabora com a Hamas quando é para dizimar. As crianças palestinianas, às centenas metidas na prisão, também colaboram com a Hamas. Magnífico! Magnífico! Não é preciso direitos humanos porque tudo colabora com a Hamas. Se seguirmos essa linha de raciocínio, a Assembleia Geral das Nações Unidas condena a política belicista de Israel, infiltrados pelo Hamas. A Assembleia da República reconhece o direito à autodeterminação dos povos, também devem estar a colaborar com a Hamas. É a velha política de não querer debater o assunto e dizer que tudo é Hamas. Como há uns anos era tudo Saddam Hussein. O Médio Oriente ficou melhor, Sr. Deputado, depois de terem mandado para lá os vossos bombardeamentos? É essa a pergunta que se causa. O que o país precisa, o mundo precisa, é de um empenho coletivo dos Estados para ter uma agenda da paz. Para isso é preciso ter vontade para calar as baterias da guerra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Passamos então à segunda declaração política desta tarde, que cabe ao grupo parlamentar do PCP, e para o efeito tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, que já vem a caminho.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como dizem aí bem diversas entidades do desporto nacional, poucos serão os setores com o impacto transversal do desporto. O desporto é uma componente da democracia. Com o 25 de Abril foi reconhecido e conquistado esse direito fundamental. Tem um lugar na Constituição da República Portuguesa enquanto direitos de todos. Desporto para todos, independentemente da sua origem, das suas capacidades ou interesses. Apesar da sua inegável importância, a desresponsabilização do Estado Central face a essa função tem sido a política de sucessivos governos. O Estado transfere para as entidades associativas a responsabilidade de promover, dinamizar, regulamentar, disciplinar o desporto, transfere poderes públicos, mas os governos têm-se furtado à definição de uma verdadeira política desportiva em que se assume o desporto como desígnio. E isso só o governo pode mesmo assumir. Exemplo da falta de visão foi a fusão do Instituto do Desporto de Portugal e do Instituto Português da Juventude, que não beneficiou nem desporto nem juventude, e só temos os resultados que temos à custa da enorme abnegação de dirigentes e atletas. Com a Covid-19 tudo se agravou. O confinamento e a limitação das atividades provocaram a queda abrupta das mensalidades dos clubes, a quebra nas receitas dos bares e outras atividades não estatutárias, a interrupção de apoios institucionais ou patrocínios. A situação tornou-se verdadeiramente insustentável para clubes, associações e coletividades, que apesar de ficarem sem receita, continuaram a ter despesas fixas. O PCP entende que o que se está a passar não pode ser menosprezado. Da época passada para a de 2021, o número de atletas inscritos nas federações de futebol, handball, basquetebol, patinagem e voleibol passou para praticamente um terço. De 252.704 praticantes federados, passou a 89.792. Alertámos para esta situação desde a primeira hora. O associativismo desportivo de base local não podia ter esperado um ano para que o governo começasse a falar no problema. As federações, as confederações, os comitês alertaram desde março de 2020. As propostas do PCP, que podiam ter garantido as verbas orçamentais para o desporto e a juventude, foram rejeitadas com os votos do PS, PSD e CDS, que se alinharam para inviabilizar medidas como a redução do IVA, do equipamento e material desportivo para 6%, a isenção do IRS até um valor de 30 mil euros ou o fundo de apoio para o desporto de 60 milhões. Aprovaram-se resoluções aqui, mas só após um ano de surto em Portugal, o Governo anuncia um fundo, do qual apenas parte é fundo perdido. Entretanto, passaram 2 meses. E nada se sabe, nada chegou aos clubes ou às federações. Parece que o Governo não ouviu a descrição alarmante que dezenas de entidades fizeram em audição pública aqui nesta Assembleia. Daqui a meses começa uma nova época e ninguém sabe como se organizar. Não se percebe porque em nenhum dos momentos do progressivo desconfinamento foi dada prioridade ao desporto e ao regresso do público às competições em condições sanitárias adequadas, tal como se fez e bem para outros espetáculos e eventos. O Governo diz e desdiz. Não faltaram propostas ou meios para responder à situação desesperada do setor. Desde logo, porque a partir da iniciativa do PCP podiam ter sido aprovadas medidas significativas. Não foram aprovadas porque PS, PSD e CDS convergiram para o impedir. O Governo tem meios para enfrentar a situação. Falta-lhe vontade porque dá prioridade ao déficit e faz que não percebe que se não intervier agora pode não ter mais tecido desportivo para mais tarde se preocupar. É assim como é nos mais variados planos em que o Governo